Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta. Programa Aposentado Presente.
Olá, internautas, navegantes, amigos, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania. Estamos ao vivo em tempo real com mais um programa Aposentado Presente.
É isso aí, pessoal. É mais um programa de informes da Secretaria dos Aposentados e Pensionistas do Sindipetro RJ, procurando levar aí para os companheiros algumas informações, principalmente com relação ao nosso acordo coletivo, a nossa Petros, a nossa MS, questão do benefício de farmácia, enfim, o que vem se passando no dia a dia durante essa semana. E quero lembrar que nós estamos hoje aqui com o programa de número 381 e hoje é dia 17 de outubro de 2017, certo? E antes então de dar alguns informes, e nós tivemos também na FAPERJ, vamos estar falando aqui, eu e o companheiro Furtado participamos da reunião do Conselho de Representantes da FAPERJ de manhã, de 10 até o meio-dia. Nós tivemos também hoje aqui a Assembleia dos Aposentados e Pensionistas. Como todos sabem, nós estamos na nossa data base, então o nosso acordo coletivo, enquanto não terminar, as nossas reuniões têm caráter de Assembleia de 15 em 15 dias, e que a próxima Assembleia, a próxima reunião com caráter de Assembleia vai ser no dia 31 de outubro, sem ser essa terça-feira que vem, a outra, né, às 14 horas. Vamos estar falando aqui também da questão da polêmica do déficit técnico, ou seja, a equalização do nosso plano PEDOS. Todos sabem que tem aí uma cobrança de 27,7 bilhões para cima da gente. E também vamos estar aqui lendo o documento enviado pela FNP, a Federação Nacional de Petroleiros, para a Previc, com relação ainda a cobrança aí da equalização desse plano Petro. E também estaremos falando aqui sobre o Congresso da COBAP, Congresso dos Aposentados e Pensionistas em nível nacional, né? Onde todas as federações e associações de aposentados filiadas às suas federações nos seus estados estaremos discutindo do dia 19 a 23 de outubro em Pernambuco, as questões inerente aos aposentados, pensionistas e idosos. Tá? Então, também estaremos aqui informando os atos e mobilizações dessa semana, de amanhã, dia 18, com relação ainda à equalização do plano Petros, também no dia 20, né? E fazendo também uma denúncia à violência contra as pessoas idosas, que foi publicado um novo telefone no Disque Idoso 2334-5500, que nós estaremos então passando para todos, para que as pessoas se conhecer, principalmente algum idoso, nessas condições que nós vamos estar denunciando aqui, as pessoas estarem encontradas. Bom, então eu quero dar aqui o meu boa noite, companheiro da mesa. E mais uma vez também reforçando aí os companheiros internautas que estão ouvindo o nosso programa. Companheiro Furtado, obrigado aí pela presença mais uma vez e seja bem-vindo.
É isso aí, companheiro. Boa noite aos companheiros Paulo Moreira, companheira Rosa, nosso DJ aí, que é técnico de som agora, né, com o próprio companheiro Roberto. Agora, é interessante, né, porque hoje nós estivemos lá na Papers. E, inclusive, foi comentado com referência a esse congresso que vai acontecer em Pernambuco, né?
Pernambuco,
pela COBAP.
Isso.
Mas uma coisa me chamou bastante atenção naquele momento, né, companheiro Roberto? Até porque a gente já tinha feito uma discussão com referência a essa situação. É no que diz respeito à nossa ida, provavelmente à nossa ida, né, para fazermos aquele ato lá em Aparecida do Norte, que normalmente faz, depois, eu acho que se não me falha a memória, é por volta do dia 29, que é em função do dia do aposentado, dia nacional do aposentado. E ali faziam alguns atos. Mas só que o indicativo que foi tirado, sabe, Paulo Moreira? É para que a gente passe ato lá no porão, sei lá como é o nome daquele negócio lá, depois da missa, quando não tem a menor expressão. Pô, entendeu? A gente precisa, neste momento, mostrar a nossa cara, o nosso posicionamento, a nossa revolta, as nossas cobranças. E ali não tem sentido nenhum você assistir. E lá, inclusive, nós já tivemos lá, é quente pra caramba lá. Mas não é esse o fato de ser quente. O fato é que não tem expressão nenhuma. E nós queremos participar, mostrar a nossa real situação e o nosso repúdio com referência às situações que eles estão aí em função possivelmente dessa famigerada reforma da Previdência Social. Companheiro Roberto.
É isso aí. Além da reforma da Previdência, nós estamos à véspera aí, né? Do dia 11 acontecer também uma reforma na nossa lei trabalhista que eu não sei qual é pior. Mas nós já falamos antes aqui em alguns programas, é difícil vir alguma reforma que seja para beneficiar principalmente os trabalhadores. Boa noite, companheiro Paulo Moreira, um prazer tê-lo aqui de novo conosco, brilhantando aqui os informes do programa Aposentado Presente.
Senhoras e senhores internautas, muito boa noite, estamos aqui para mais um programa Aposentado Presente. Agora, só queria dar um adendo que eu acho que o aposentado está precisando, o Furtado, de visibilidade.
É,
e não ficar nos purões. Os purões é para Temer, rapaz. O aposentado é visibilidade, jogar para fora aquilo que tem de ruim contra os aposentados, entendeu? Mas isso só pode fazer na rua. Não adianta você fazer entre quatro paredes e não vai repercutir em nada. Entendeu? É isso aí.
E não é sentido que nós estamos participando, né, companheiro?
Justamente, é claro. Não, quando você vai a Aparecida fazer um ato, isso aí é para chamar a atenção. Por que você vai a Aparecida? Porque a Aparecida... vai
pra
muito
aparecer.
Não, vai muitas pessoas.
Simboliza.
Não, vai,
né?
Muitas pessoas para a igreja, entendeu? Ali, sim, geralmente, aos domingos, parece que circulam para mais de 5 mil pessoas, entendeu?
Isso.
Então, pô, é importante isso. Então fica aqui no Rio, pô.
Então nós vamos para Aparecida.
Fica na Faperj.
Nós vamos para Aparecida.
Na rua do Riachuelo, entra lá e faz o ato.
Nós vamos para Aparecida para aparecer, né? Com nossos protestos, nossos reclamações. Se não é para aparecer, por isso não vai para o buraco, então não vai aparecer. Então tu tem que ir lá para Dutra, lá para o canteiro. De fato, é para aparecer para os seus protestos. Se ficar lá no porão,
você não vai indo para Dutra, como tem acontecido. Os jornais
não aparece, não pouco
jornal. O ato, pô, aqui
fecha, fecha a Dutra e poucos jornais dão ênfase ao nosso movimento. Mas eu quero também dar aqui boa noite à nossa companheira Rosa, jornalista, uma das produtoras, organizadora, administradora também aqui da Rádio Petroleira.
Olá, ouvintes, boa noite. Mais um aposentado aqui presente, 381, não é isso, Roberto?
Isso.
E viramos aí o 80, né?
Isso.
Então, assim, reforçando, né? Eu acho que essa questão já tem o nome, né? De manifestação. Então, você vai convocar a manifestação não só para quem está acostumado a participar, mas eu acho que o que tem que ter também é uma preocupação com os novos participantes, né? Que você vai convidar, você vai querer que a pessoa vá, e a pessoa tem que ir e tem que sentir que não só a ida dela teve uma motivação, uma importância de ter ido, como ela também se sentir bem nessa manifestação, que eu acho que é isso que precisa, né? Mobilizar os aposentados e pensionistas que estão lá, que todo mundo, né? A gente sempre fala aqui no programa que estão disponíveis, né? A princípio, estão lá, né? Com um tempo mais livre, que podem estar mobilizados, podem estar participando, exigindo mais que os ativos, né? Se debruçando mais nas causas. Mas eles também, a gente tem que entender que a pessoa que vai para qualquer viagem, para qualquer manifestação, tem que estar se sentindo bem, confortável e tudo mais, conforme o Furtado aí falou. Né, hoje a gente trouxe aqui, que o Roberto já falou, que eu achei muito interessante essa questão da gente estar divulgando aqui o novo Disque Idoso, e a gente vê aqui no folheto pelo menos 9 questões de maus tratos, né, de problemas que acontecem na nossa sociedade, que realmente... não só não deveriam acontecer, como é uma tristeza ter que denunciar esse tipo de coisa entre nós, né, Roberto?
E nós vamos estar falando daqui a pouco sobre isso aí. E eu quero também dar aqui o boa noite, né, para o técnico de som, o nosso companheiro Jaime ali no teclado, se substituindo o Castelinho, né? Manda aqui um abraço para o Castelo, se estiver nos ouvindo, ou estiver acessando aí a nossa Rádio Petroleira, ele que agora assumiu mesmo de vez como DJ, né? Mas então, mandar um abraço para ele. Boa noite, Jaime. Obrigado aí pela força aí no teclado. E aí, então, bota um fundozinho musical aí pra gente, só um pouquinho, pra de fato a sua presença. É a boa noite do companheiro Jaime. É isso aí, Jaime. Obrigado aí. Bom, companheiro, então vamos lá. Hoje nós tivemos uma reunião da FAPERJ, os conselhos de representantes, que sempre é na terceira terça-feira do mês. Eu já fui por vários anos gestões conselho de representantes de Sindipetro, assim como o companheiro Furtado, Paulo Moreira. E hoje aí nós estamos na direção e é sempre bom participar dessa reunião, porque na medida do possível são várias entidades representadas lá pelos seus conselheiros, e a gente troca a ideia das mobilizações, enfim, de que cada entidade está fazendo, e não só cada entidade, como a própria FAPERJ, a programação da FAPERJ, que depende das entidades. E aí entra numa discussão, é pauta, enfim, e se discute em tudo, inclusive conjuntura, a questão política. Bom, e é sempre interessante participar dessa mobilização, até na FAPERJ, porque a maioria, a faixa etária é muito alta. E a gente vê ali, os companheiros, a gente vai num bate-pronto, não é isso? Vai para Brasília, vai para São Paulo, como está marcado também lá de São Paulo, está marcado lá em, acabou de falar, em Aparecida do Norte, e vai num carro, geralmente esses ônibus velhos, participamos do ato, e no mesmo instante a gente volta. E a gente tem tido, né? Até para Goiás, para Brasília, aí, quantos e quantos problemas nós tivemos nessas viagens. E que é interessante, como falei, as pessoas com a faixa etária muito alta, e às vezes nós temos problemas, sim, nesse transporte, pela condução em mau estado e pela a questão física de muitos aposentados. Várias vezes, né, a gente tem que ir parar, ir para o hospital, estourar pneu, arrebentar carro, e tem que aguardar algumas horas até que apareça outro ônibus. Bom, e hoje também nós tivemos a Assembleia dos Aposentados, aí do Sindipetro RJ, como eu falei, nós estamos em negociações no nosso acordo coletivo, a nossa data base. Portanto, as nossas reuniões, que normalmente acontecem na primeira terça-feira do mês, às 14 horas, agora estão sendo de 15 em 15 dias, até terminar o acordo coletivo, em função de que a Petrobras pode apresentar uma nova proposta, né? E a primeira proposta que ela apresentou no dia 3, no ato e assembleia que nós fizemos na porta da Petro, ela foi rejeitada por unanimidade. Aí a próxima, então, vai ser no dia 31, não sei se essa terça-feira que vem, a outra, também às 14 horas, não sabemos se a Petrobras vai estar convocando a FNP para discutir uma nova proposta. Nós já encaminhamos um documento para a Petrobras, né, solicitando, exigindo uma nova rodada, já que essa primeira proposta foi rejeitada pelos 17 Sindipetro, pelos 12 da FUP e pelos 5 da FNP. Então, esperamos que a empresa convoque e apresente uma nova proposta, até porque, pela uma coisa que não acontecia há mais de 20 anos, na primeira reunião com a Petrobras, que foi no dia 14 de setembro, a Petrobras, na mesa de negociação, fez questão de que marcasse logo uma segunda rodada na semana seguinte, e que nós achávamos que ela ia apresentar uma proposta e trouxe a mesma proposta. Pô, brincadeira. Então, está um impasse. Ela prorrogou a nossa data no acordo coletivo até o dia 10 de novembro, e nós sabemos mais ou menos por que dia 10 de novembro. Porque no dia 11 de novembro, o que vai acontecer? Está aí a mudança da lei trabalhista, e Paulo Moreira e a companheira Rosa, até o Furtado, poderão aí debruçar e falar mais o que vai acontecer, o que tem de mudança, de alterações, até porque está se falando que vai prevalecer o acordado em cima do legislado, não é isso? Então, gostaria que os companheiros falassem um pouco sobre isso aí, Furtado, Paulo Moreira e a Rosa.
Olha só, companheiros, é uma coisa extremamente difícil até de fazer um determinado comentário em cima daquilo que poderá vir a acontecer, até porque não tem experiência nenhuma, né? Não tem conhecimento nenhum, só tem a lei que vai determinar determinadas situações aí que realmente vão tirar direitos dos trabalhadores. E a gente, a gente estava fazendo um comentário aqui, na realidade não era um comentário, mas fazendo uma leitura de uma matéria que saiu no domingo, né? No jornal O Dia, que fala sobre a reforma trabalhista, e veja o que muda, né? E uma das coisas que chama bastante atenção neste momento para o trabalhador é com referência àquilo que o companheiro Roberto falou do vale negociado sobre o legislado, né? Infelizmente, a maioria do trabalhador não tem conhecimento sobre essa matéria, mas é necessário que o trabalhador tenha essa percepção, né, que essas mudanças são mudanças em cima de conquistas que foram muito... foi através de muita luta que se conseguiu isso aí e que, de repente, passaram a ser histórica e que, de um momento para outro, não tem a menor validade, companheiro Roberto.
É lamentável tudo isso e cada vez vai ficando mais difícil. Então, por isso que nós estamos entendendo por que a Petrobras prorrogou o nosso acordo coletivo até o dia, na véspera, né, no dia 10 de novembro, e não está nem aí. Não está nem aí para o nosso documento, que a categoria rejeitou por unanimidade as propostas, né, essa primeira proposta do acordo coletivo, e ela estava com tanta ênfase assim, não, vamos acabar, vamos logo, e acabou que, eu não sei se nós estamos negociando com o Marcuso, o gerente do RH, ou se de fato nós estamos negociando com o presidente da Petrobras, o Pedro Parente, que é indicado pelo presidente da República, e aí sai um, entra outro, e são todos farinha do mesmo saco, e o que a gente tem visto é cada vez mais vendendo os ativos da Petrobras, fazendo leilões, entregando essa empresa, talvez a maior empresa que nós temos aqui no país, no Brasil, que tem todas as condições de sustentar esse país. Lamentavelmente, estamos cheios de entreguista, e salve a Lava Jato, salve aí o juiz Sérgio Moro, que pelo menos está botando para fora essa cambada de pilantras que cada dia vem afundando mais esse país. Então, lamentavelmente, é tudo isso aí que está acontecendo naquela empresa que nós ajudamos a construir, e os nomes estão aí, e daqui a pouco nós vamos ter eleições. A gente esperamos que as pessoas saibam diferenciar e dê o seu voto de fato para aqueles que merecem, que está difícil ter alguém que de fato mereça algum voto de qualquer pessoa. Lamentável que você às vezes acredita, a esperança é a última que morre, e morreu rapidamente, lamentavelmente, mas eu passo aí também para o Paulo Moreira, para que ele possa estar fazendo suas considerações.
Eu quero, sobre reforma trabalhista,
sim,
eu destaco, dentre outras, eu destaco duas coisas. O acordado tem validade sobre o legislado, e a outra coisa que eu acho que essa é mais séria, que é o trabalho intermitente. Entendeu? Hoje o camarada, para trabalhar, ele, para eu trabalhar 2 horas, 4 horas, ele tem que me assinar minha carteira. Com um horário pelo menos de 6 horas, entendeu? Hoje, com essa nova lei, a partir do dia 11 de novembro, não. Ele vai fazer um contrato de trabalho por 2 horas, por 1 hora. Então, quando ele precisar do empregado na firma, ele vai chamar o fulano. Mas aí, até que a lei é boazinha. Diz que ele tem 24, 48 horas para avisar o empregado. Ô, rapaz, eu amanhã vou precisar de você durante 2 horas aqui. Entendeu? Ah, e tem outra. Paga o fundo de garantia, paga tudo. Mas só que o camarada perde muitos direitos, né, Leonardo?
É isso. Porque, aí, pô,
ele vai trabalhar só 2 horas. Aí o patrão vira: não, mas você pode procurar o emprego B e trabalhar mais 2 horas, mais 1 hora.
Está difícil arrumar um, ainda mais arrumar um segundo.
Entendeu? Então, eu destaco essas duas, que para mim é um dos mais importantes, dentre outras, é lógico, né?
É isso.
E companheiro Roberto, quer dizer que a lei é boazinha, Paulo?
Boazinha. Tá,
boazinha. Tá.
Pô, ela deixa você pagar ainda imposto de fundo de garantia.
Escolher ainda. Escolher. Até 2 empregos.
Né? Facilita, né, Paulo? Que você isso pode... Como é normal trabalhar 8 horas, você pode trabalhar em 4 empregos, trabalhar em 2 horas.
E a outra que foge da legislação trabalhista é a que o Temer assinou ontem, o decreto, e que agora só sobre... Como é?
Trabalho escravo.
Só o ministro do trabalho é que pode dizer: fulano, isso, as empresas tais
ele
e tais.
Vai
é que
conferir,
então,
ele
não,
vai
não é claro que ele fez um decreto para o cara sentar em cima e acabou.
É outra
e
lei,
hoje qualquer empregado lá do ministério pode deitar falação. Entendeu? Okay.
Vamos passar então para...
Outra lei boazinha, né, Paulo? Tá,
vamos passar aqui para a Rosa, para que a Rosa também possa estar falando aqui os comentários sobre essas mudanças, essas alterações, estamos em véspera disso acontecer. Rosa, por favor.
É, essa realmente, né, que tanto o Furtado quanto o Paulo citaram, é o acordo tácito, né? Essa questão de acordo tácito, na verdade, a gente já tem isso no mercado brasileiro, né? Essa questão de que se fala tanto, que se chama há muitos anos no Brasil de informalidade, e que, na verdade, eles estão transformando a informalidade na formalidade. Né? Quer dizer, todas as questões que os trabalhadores rebatem, né, os sindicatos, as centrais e tudo mais, contra, né, a retirada de direitos e o que está errado no relacionamento do patrão com o empregado, porque mesmo não sendo legal, eles fazem, né, que a gente sabe que isso existe, quer dizer, o que essa reforma trabalhista faz é formalizar, é fazer com que isso seja possível sem que haja multa, sem que o patrão tenha problema nenhum na justiça, porque a gente sabe que o trabalhador que passa por essa situação processa e ganha no tribunal o processo, né, ganha o seu processo com relação a esses maus tratos e tudo mais, de tudo que está errado no relacionamento com o patrão. Só que agora, com a reforma trabalhista, ela permite, né? Ela permite que todos esses erros tornem-se legais. Né? Eu queria ressaltar especialmente a questão com relacionamento às mulheres, né? Que tem vários itens nessa reforma, né, que atingem as mulheres, as grávidas, a questão de trabalhar com a insalubridade, trabalhar com produtos perigosos, né, que expõem o trabalhador e que a mulher sempre teve essa proteção, que essa reforma retira essa proteção. Né? Essa questão do relacionamento direto, que já foi citado aqui, que realmente cada um fazendo o que quer, né? Abrindo essa questão para o patrão explorar mais ainda o trabalhador. E eu acho muito grave essa reforma trabalhista, principalmente porque a gente vive numa sociedade de desempregados, né? Onde vai abrir mais ainda a possibilidade para o quê? Para uma situação escravocrata, né? Que é o que a gente vive hoje. Quer dizer, você já tem um salário mínimo miserável, uma quantidade imensa de pessoas que não têm trabalho. E ainda, quem está trabalhando ainda tem que se submeter à perda total de direitos?
Dizem ser mais de 14 milhões, é isso?
Sim, sim. Isso o que eles acham que tem cadastrado, porque como é que você vai saber isso, né? Esses cadastros, essas pesquisas, esse censo que eles fazem que ninguém bate na nossa porta? Então, censo de 2010, pois que eles divulgam, quer dizer, a gente está em 2017, eles vêm divulgando IBGE, censo de 2014?
Nós estamos na véspera.
Entendeu? Então, assim, coisas que já mudaram muito, principalmente com esses governos aí recentes, né? Principalmente esse último aí. Então, assim, com relação à reforma trabalhista, acho complicada a situação, porque justamente os acordos coletivos que têm vindo, né? Como a gente vê aí dos Correios, os metalúrgicos, os petroleiros aqui hoje brigando por tudo isso, o que as empresas fizeram? Elas abraçaram a reforma trabalhista, né? E não sem ser, né, não sendo por acaso, ela justamente passa a vigorar 11 de novembro, que é justamente a data base dessas categorias, essas grandes categorias que a gente tem, né, que são elas que vão dando frente à luta mesmo dos trabalhadores. Então, e uma coisa que eu também queria ressaltar é a questão do imposto sindical, né, que uma coisa é o sindicato, o trabalhador poder optar se quer ou não ser descontado, né? E outra é terminar com aquilo, é acabar, fechar as portas, né? Impor o fechamento de uma instituição, né? Que é de luta dos trabalhadores. Então, eu acho que isso tudo aí, não sei, mas me parece que os trabalhadores ainda não conseguiram,
Rosa, eu acho que
conscientizar dessas questões aí, Roberto.
Pois é, eu acho que essa tecla que você bateu aí, na questão de acabar com o imposto sindical, muitos sindicatos, assim como o próprio Sindipetro RJ, não... Ah, não, imposto sindical é para sindicato pelego, mas a verdade é que também pelego ou não pelego, muitos sobrevivem ou soma-se na sobrevivência desse imposto sindical. O Sindipetro TJ tem por costume devolver a parte que cabe a ele para os associados que assim solicitarem, né, ou solicitavam. E, queremos nós ou não, é uma quantidade grande, boa, que ajuda muito no dia a dia do sindicato. E vou reforçar aqui que vai fazer falta não só para o sindicato pelego, mas sindicato de classe combativo, como o Sindipetro TJ, vai fazer
com
muito
certeza.
Isso poderá trazer uma situação muito difícil para os próprios empregados, para a administração do sindicato. Então, nós estamos já com pouco tempo, temos que correr aqui. Aí tem aí a questão da equalização do plano PETS. Eu quero convocar aqui os companheiros, dizer que nós estamos fazendo ato, como fizemos no dia 3, fizemos no dia 25, enfim, na própria audiência pública na Alerj. Eu quero comunicar que nós vamos estar num debate agora, no dia amanhã, dia 18, no Clube de Engenharia, aqui na Avenida Rio Brão, de 14 às 16 horas. Portanto, amanhã, dia 18, no Clube de Engenharia, a EPET estará lá levando também os conselheiros para mais um esclarecimento sobre a equalização do plano PETO, ou seja, o tal déficit técnico de 27,7 bilhões que a PETO está querendo cobrar aqui dos participantes, né? E eu quero saber como é que fica a dívida da patrocinadora da Petrobras com relação também ao nosso fundo PETO. E no dia 20, também na sexta-feira, haverá outra mobilização, só que dessa vez no dia 20 é na ABI, às 10 horas. Então, dia 18, amanhã, Clube de Engenharia, de 14 ao dia 16. Na sexta-feira, dia 20, na ABI, na Araújo, Porto Alegre, 71, a partir das 10 horas. Quando acabar o ato lá da ABI, na sexta-feira, o pessoal vão se dirigir para a Petros, para a sede da Petros, aqui na Rua do Ouvidor, 98, procurando fazer um ato também às 14 horas. Tudo isso contra essa equalização desse plano, contra essa dívida que precisa ser melhor esclarecida. E eu quero aproveitar que já estamos com pouco minuto, rapidamente ler a carta que nós protocolamos ontem pela FNP, ontem dia 16, junto à Superintendência Nacional de Previdência Complementar, PREVIC, e que diz o seguinte: a Federação Nacional de Petroleiros, FNP, veio por meio do presente, com fundamento na Lei 12.257/2011, bem como no princípio da publicidade, artigo 37, o caput CF, né? E ainda, na defesa do interesse dos participantes do Plano Petro, requerer o que segue. Dois pontos. O Conselho de Administração da Petros aprovou o plano de equacionamento do déficit do PPSP, que implicará em contribuições adicionais de participantes da monta elevada. É certo também que os dados utilizados para se chegar a estes valores não foram disponibilizados aos participantes de modo a permitir aferir a correção dos valores do déficit, bem como do valor que deverá ser suportado pelos participantes e patrocinadoras. Apesar da importância das decisões ali constantes para o futuro dos integrantes do sistema PETOS, deste modo, requer a entidade sindical seja disponibilizada toda a base de dados referente ao plano de equacionamento do déficit do PPSP. Em especial, as causas do déficit, dentre eles, abundância na composição das famílias, retirada do teto operacional de 90%, acordo para pagamento de níveis, inflação e retração econômica, investimentos, dentre outros, pela qual chegaram aos valores estimados do déficit, bem como dos percentuais valores que caberão aos participantes e patrocinadoras. É solicitado que a resposta aos pedidos alencados seja enviada com a maior brevidade e que seja observado o prazo máximo previsto na Lei 12.257/2011, de modo a evitar a adoção de medidas judiciais para dar efetividade aos dispositivos legais e constitucionais que garante o acesso à informação. Então, eu assinei aqui pelo companheiro da Edson e Eduardo Henrique, que são os coordenadores da FNP. O nosso tempo está estourando. Rapidamente, então, isso aqui foi para a PREVIC. Eu quero dizer que a questão da denúncia violência contra a pessoa idosa, você pode ajudar, colaborar no Disque Idoso 23345500. E aí, não sei se vai dar tempo, acho que não dá mais, era violência física, violência psicológica, violência sexual, abandono, negligência, violência financeira, autonegligência, maus-trato e violência estatal. Companheira Rosa, 30 segundos para você fazer esse encerramento.
Não, a gente vai voltar a falar com certeza aqui na rádio, não só no Aposentado Presente, mas na própria Rádio Petroleira, sobre essa questão, né, do idoso, e falando aqui do Disque Idoso, divulgando. Mas assim, tem duas aqui dessas que o Roberto agora falou, que eu acho que merece a gente chamar atenção aqui, porque é justamente o que os aposentados sofrem, né? Exploração imprópria ou ilegal do uso não consentido pela pessoa idosa de seus recursos financeiros e patrimoniais, que é a violência financeira, que aí a gente pode aí cruzar com essa questão da Petros, e a violência estatal, que é permanente aqui, né? Não cumprimento das leis que se referem à pessoa idosa por parte do poder público. Benefícios e aposentadorias abaixo das necessidades reais. Aí tem que denunciar, Furtado.
Pois é, e aí nós estamos...
Tem que ligar para lá.
Rapidamente, 19 a 23, nós estamos indo para o Congresso de Pernambuco, da COBAP, é o 24º Congresso Nacional de Aposentados e Pensionistas Idosos, o SENAP, lá em Porto de Galinha, e não vai dar para ler a programação, infelizmente, mas na outra terça-feira, pô, espero que nós possamos estar aqui falando, e nós vamos ter vários palestrantes, como a doutora Júlia Lenita Gomes, vamos ter aqui a questão da Seguridade Social, Floriano Martins de Sá, também outro palestrante, presidente da FIPE. Vamos estar com a Maria Lúcia Fatorelli, que é da coordenadora do Movimento Auditoria Cidadã, também fazendo palestra. Enfim, nós estaremos lá nesse congresso com o Nazareno Cordeiro também, que faz uma brilhante palestra com relação à privatização da Petrobras, e doutora Cristina Sakaki e outros palestrantes, que infelizmente nosso tempo estourou, já passamos aqui dos 30 minutos. E aí, sendo assim,
estamos chegando ao final de mais um programa Aposentado Presente, aqui na Rádio Petroleira, questão de soberania. Sonato Candal, estaremos de volta na próxima terça-feira a partir das 18h30. Aqui, música, informação e prestação de serviços. Pela audiência, muito obrigado e até o próximo programa. Até lá.
Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresentou programa Aposentado Presente.